Agora são 9 horas 36 minutos. Nós vamos falar sobre o setor da indústria no Paraná, mas também sobre inovação, sobre tecnologia. Para falar sobre isso, eu tenho o presidente da FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Carlos Walter Martins Pedro, que também é presidente do setor de inovação e tecnologia, da incubadora de tecnologia, inclusive aqui de Maringá. Senhor Carlos, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Muito bom falar contigo e com teus ouvintes.
Prazer nosso ter você aqui, Carlos. Duas coisas que eu queria conversar com você é indústria no Paraná e também inovação e tecnologia. Vamos começar pela indústria. Uma pesquisa mostra que a indústria está desconfiada dos próximos anos. Há uma preocupação com o futuro. Como é que foi 2022? Como foi aí esse ano passado? A indústria tem uma projeção positiva? As coisas melhoraram, Carlos?
Gilson, uma coisa importantíssima. O Paraná é o quarto maior produtor industrial do Brasil, atrás de São Paulo, Rio e Minas Gerais, que é o dobro do nosso tamanho. Então isso é muito importante. A indústria do Paraná ela está diversificada e eu tenho expoentes em todo o estado. E essa indústria tem números positivos no ano de 22. Nós tivemos uma situação de evolução. Praticamente fomos o setor que mais empregou. Nós somos também uma situação de evolução tecnológica e de empregos de uma qualidade ou de um ganho maior a indústria proporciona. Eu creio que a transformação do produto primário para você agregar valor à indústria que faz, e nós tivemos números positivos em 22, sim, na imensa maioria dos setores. Agora, nós temos a expectativa de um novo governo, de uma nova política, e isso gera essa situação que você citou de ansiedade, como vai ser. A indústria precisa de planejamento, precisa de tempo, investimento a longo prazo, e é claro que as ações do governo influem nisso diretamente.
Agora, essas primeiras ações do governo em relação à aproximação com os países vizinhos aqui, Argentina, Paraguai, Uruguai, aí que está tentando um acordo com a China, e até queria comentar sobre isso com você, os chineses, que de certa forma sempre foram um problema para o processo de industrialização no Brasil, né? Os produtos chineses. Isso é positivo para a indústria no Paraná? Estamos tão próximos do Mercosul, do Cone Sul, isso cria algum impacto positivo? Há uma expectativa para isso ou não, Carlos?
Tem um alinhamento político do governo brasileiro com o governo argentino, e eu tive a oportunidade de estar em Buenos Aires, na reunião com os dois presidentes, mas principalmente eu fui convidado pelo presidente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, eu pelo Paraná, como presidente da FIEP, o Mário César por Santa Catarina e o Petrico por Rio Grande do Sul, que são os estados do Sul que têm essa ligação geográfica direta com a Argentina. Então foi feita uma reunião com a União Industrial Argentina, para que a gente possa, entre nós industriais, verificar caminhos, pautas, possibilidades, dentre a situação difícil que se encontra, a gente conseguir achar um meio. Quer queira, quer não, a Argentina é o 10º maior país do mundo em termos geográficos. Ela tem uma população de 45, 46 milhões de pessoas, é um mercado importante, parceiro nosso, é o 3º maior parceiro comercial. Então, não dá para você ignorar. E outra coisa, também a queda da relação comercial Brasil-Argentina foi mais culpa da situação econômica que nós estamos vivendo em relação a eles, as diferenças que nós temos, competitividade. O que a tua pergunta me remete? Eu tenho um alinhamento da presidência do Brasil com a presidência argentina, dos seus ministros. Estava reunido o ministro da Fazenda argentino, com o ministro da Economia nosso brasileiro, com outros ministros. Então, tem uma agenda política. E nós, da indústria, temos que fazer a nossa agenda para pautar situações que eles possam fazer, que nós possamos estar inseridos nesse canal de comunicação. Afinal de contas, é a indústria que faz negócios. Tá? E esse é o motivo que houve. Agora, quanto à questão do Mercosul, claro que é uma situação importante, porque nós estamos aqui e a ação política vai nesse sentido. E nós temos que achar espaço dentro dessa ação de planejamento político, aonde nós fazemos o planejamento econômico para que se caminhe em interesse comum. Sobre os importados da China, eu posso te falar daqui a pouquinho.
Isso é uma questão importante, porque essa questão dos chineses, eu lembro que a gente conversou algumas vezes, e você colocava para mim o quanto que a gente está se transformando numa montadora, né? A gente monta coisas com tecnologias que são importadas. Muitas dessas tecnologias, a gente pegar a indústria automobilística, acho que você está acompanhando isso, não só na indústria automobilística, mas com muito sentido nela, que é a questão dos chips, lembra? Do problema de importação, a crise que a gente teve com isso. Isso se supera, está se superando. A expectativa de que a gente tenha incentivo, e você está à frente também de uma incubadora de tecnologia aqui em Maringá, que tem muito esse know-how de produzir também inteligência e isso colaborar com a indústria nacional.
Nós precisamos fazer isso, Gilson. Eu sempre digo que o Brasil é um grande mercado, mas hoje grande parte de um produto fabricado em Maringá, no Paraná, no Brasil, tem componentes importados. No produto made in Brasil, made in Paraná. Nós temos componentes, tanto é que o Paraná é o segundo polo automotivo, juntando tudo que nós temos, e você vê a situação da produção caída, para a fábrica ficou fechada por falta de componente. Isso é um desastre. Nós precisamos ter uma situação, o mundo está exigindo novas atitudes no seu comércio globalizado, que vai ter agora não o interesse só do preço, vai ter a situação de olhar a segurança, a confiabilidade, a questão de estoque. Como é que eu faço? Nós tivemos uma situação no auge da crise de container da China vindo para cá, 15, 18 mil dólares. Agora, já está na faixa de 1.000 a 2.000 dólares, para você ver como impactou o comércio mundial. E a economia brasileira, ela ainda está demandante, nós tivemos bons números, mas a mundial tem tido uma situação talvez um pouco mais difícil do que a nossa, ainda com a guerra Ucrânia-Rússia, mais a situação do Covid, que inclusive reflete na questão da China. Então, nós temos um mercado mundial mudando, e olhando muito segurança, confiabilidade.
Ô Carlos, o Fórum Econômico Internacional colocou alguns pontos importantes sobre a tentativa de tentar retomar, de buscar a retomada da produção no mundo todo. Aí eles falam muito de, a gente precisa reduzir custos, a gente precisa qualificar pessoas, mas também ao mesmo tempo a gente precisa reduzir custos, tem que criar uma logística melhor. Tem as questões ambientais, se comenta muito sobre isso. A gente está sintonizado com isso? A nossa indústria aqui no Estado, ela é competitiva? Ela tem capacidade de produção? E a questão da mão de obra, que a gente já conversou muito, como é que está isso?
É muito, muito difícil, Gilson. Tem o Movimento Brasil MDC, Movimento Brasil Competitivo, que tem uma mandala que joga, e aquilo tem fundamento. Nós temos um custo Brasil, e a indústria brasileira é que nós carregamos uma situação de custos na nossa produção que inviabiliza. Nós já conversamos sobre isto várias vezes, que produzir no Brasil é mais caro. Por que que você vai ao Paraguai ou você vai aos Estados Unidos e volta, vai com uma mala, volta com quatro? Por que que é mais barato? Isso é... A indústria paga dos impostos federais 34%. Quando soma tudo, nós pagamos mais de 40%. A indústria brasileira, ela significa, de transformação, significa 11% do PIB. Nós pagamos cerca de 40% dos impostos. E os impostos da indústria estão no produto, está na composição de cada coisa que você compra. Isso é injusto na forma... Fora as situações indiretas que eu tenho que ter todas a situação nossa, NR12, tudo esse custo. E quando você coloca no produto, por que que você... E não estou falando de produto fabricado nosso que tem componentes importados. Eu estou falando do que você consome no teu dia a dia, Gilson. Se você prestar atenção, desde a pasta dental que nós temos, mas é comum no mercado, a pasta dental, a escova dental, que você começa usando cedo, isso é importada. Você fazer a barba, um produto importado. Você ir para o almoço, comer um belo espaguete italiano, um tomate pelate italiano. O nosso consumo está no mercado. Claro, e nós estamos cada vez mais dependentes das nossas commodities, do que nós produzimos em larga escala. Nós precisamos agregar valor. A agroindústria do Brasil muito importante, que está transformando, agregando algum valor ao nosso nos tornar, por exemplo, na questão do frango, da avícola. É, você transformar lá o milho, o soja em proteína e exportar com agregação de valor. Isso é importantíssimo. O que você dá de trabalho, o que vai. Nós precisamos agregar valor na produção nacional, na produção primária nossa. E a indústria tem que fazer isso, mas ela precisa ter custo. Aliás, nessa reunião, tanto lá na Argentina, né? Argentina é uma situação muito mais difícil, mas nós mesmos, nós não buscamos subsídios, vantagens que a gente tem. Nós queríamos só competitividade, que fosse similar, para poder competir. É isso.
Agora, vamos falar dos chineses aí, já que estava comentando sobre isso. A China é o grande parceiro econômico brasileiro. A gente importa muito deles, exporta muito deles. Eu estava conversando esses dias com a Juliana Franco, que é a diretora executiva do Codem aqui, ela estava comentando um pouco sobre a quantidade que a gente exporta e importa para a China. Fiquei extremamente impactado pelo percentual. Isso é no Estado também? Como é que isso implica na indústria, Carlos?
Implica diretamente, mas a Juliana, como uma técnica inteligente, ela passou. O que nós exportamos? Complexo, soja, minério. Nós estamos ficando eficientes. Nós somos o primeiro, o segundo maior exportador de minério de ferro do mundo. E nós temos, em qualidade, o melhor minério de ferro do mundo também. Para onde vai? Para o maior produtor, China. Então eu vou, eu tiro trem de alta velocidade, o porto lá em cima sendo eficiente na exportação do minério bruto. E depois eu venho à máquina. O que que eu exporto e o que que eu importo? É isto que é aonde se agrega valor. A questão, por exemplo, do Japão, que é um grande produtor de aço. Tá? O Brasil não tem, é o maior produtor de minério, mas é traço na produção de aço. Então, essas coisas que são estruturantes, que é onde você agrega mão de obra, valor, nós não conseguimos fazer. Então, o que nós estamos exportando? Commodities. E o que nós importamos? Outro dia, eu fiquei curioso aqui, pedindo sim, eu vi uma tabela de déficit com um país europeu pequeno. E o Brasil exporta, e ele exporta mais para nós. Eu fiquei curioso, me traz a pauta. Nós exportamos commodities para esse país. E ele tem uma pauta positiva conosco, exportando peças de carro para nós. Uhum. Aí você olha e fala, onde? Onde que está isso? Então, essa mudança estrutural, é isso que o governo, agora a gente fala em reindustrialização, recomposição da indústria no Brasil, isso é necessário, isso é uma questão de emprego digno, qualificado, a indústria é ampla. Então, para que seja um local, você falou na qualificação da mão de obra, a indústria precisa de mão de obra qualificada, precisa de investimento constante, inovação no dia a dia. É isso que vai ressurgir a indústria no Brasil. E não quem significa 11% do PIB pagar 40% dos impostos. Não fecha essa conta. Aí você vai continuar comprando ternos aí, Wilson, nos Estados Unidos, que é mais barato que aqui, o que é um contrassenso, né?
O sistema S está funcionando bem, Carlos?
Para a indústria? Muito bem, muito bem. E às vezes eu brinco, né, que às vezes as notícias nossas como dirigentes é que atrapalham o sistema S. O sistema em si faz de conta que eu não falei isso, Gilson. Tá? É porque a gente... Você entendeu, né? Porque o Senai está fazendo trabalho na qualificação e qualificar mão de obra para a indústria tem que ter equipamento, máquina, metodologia. O Senai foi feito na Segunda Guerra Mundial para formar mão de obra quando não tinha. E o Senai e o SESI na saúde e segurança são conquistas e sustentados financeiramente pela indústria. Não tem dinheiro de ICMS, não tem dinheiro de PIS/COFINS, imposto de renda. Todo o dinheiro do sistema indústria vem da indústria. Do compulsório que nós pagamos sobre a nossa folha de pagamento da indústria, para o SESI e para o Senai, e isso desde... O Senai foi o primeiro S, fundado em 1942, no auge da Segunda Guerra, quando não tinha nada. Então, vem de lá construindo uma indústria nacional. Então, o SESI e o Senai, na questão da saúde e segurança do trabalhador, têm sido preponderantes e feito o papel. O duro é, às vezes, crises como essa que estamos tendo em São Paulo, e que daí você põe uma pessoa tá? Na importância que tem, o nosso principal produtor industrial do Brasil está nos noticiários, olha, sai, não sai, destitui. Isso é ruim. Nada a ver com o SESI e SENAI, que está fazendo o seu papel. E que as federações fazem o papel de representar a indústria. E aí tem a indução do SESI e SENAI, que é uma obrigação e responsabilidade nossa. É interessante que isso fique bem posto. E às vezes ações nossas pessoais envolvem a entidade que não é pessoal.
Carlos, para a gente encerrar um pouquinho, até para o nosso ouvinte ter uma... para encerrar a nossa conversa, para o nosso ouvinte ter um pouco, a ideia de qual é o perfil hoje do empresário industrial paranaense. Se a gente fosse definir assim, a maior parte das indústrias que hoje fazem do Estado ser o quarto parque industrial do país.
É de otimismo, competência, controle de custos. A empresa paranaense, nós temos uma situação de, claro que nós temos grandes multinacionais e o Estado tem atraído, isso é muito bom, mas nós temos um contexto, uma cadeia de produção que é muito importante. Então nós temos sido competitivos no produto, na gestão, nos equipamentos, para poder gerar produto que tenha competitividade. Mesmo que a agregação de valor no produto da indústria, porque se você pegar, e eu já disse isso outras vezes, mas é uma verdade absoluta, se você pegar a pauta de exportações do Brasil, os 10 primeiros produtos não são industriais, são commodities. Tá? Por quê? Porque o produto industrial que nós fazemos não é competitivo para exportar para a Europa, Estados Unidos. E a nossa exportação também, Gilson, tem uma coisa importante. Do valor agregado, tem muita exportação que é de empresas externas fabricando aqui e mandando para suas matrizes. Isso também, quando você tira isso da exportação de produto com valor agregado, tem essa situação. Aqui que nós falamos também que tem um outro olhar. Mas o empresário paranaense, o industrial paranaense, é abnegado. A indústria não é uma coisa que você pensa de hoje para amanhã. Tem que ter planejamento, investimento, evolução e inovação constante, qualificação de mão de obra. O industrial paranaense é um empresário estupendo.
E tem uma cadeia de dependência muito grande, né, cara? A gente pensa muito na indústria, mas ela é uma rede muito grande, que você tem grandes empresas, grandes indústrias, que movem uma grande quantidade de outras indústrias, né?
Sem dúvida. Inclusive a ação aqui nossa da FIEP, com grandes indústrias aqui, nós estamos fazendo muita situação de olhar a cadeia produtiva, de fazer com que a cadeia produtiva que fornece esse grande industrial, o montador de grande produto, etc, etc, que esse seja qualificado a cadeia, para nós tenhamos mais competitividade. E aí, substituir componentes importados. Essa é uma situação importante que nós estamos olhando.
Carlos, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Gilson, sempre às ordens. Prazer falar contigo e com o nosso público aí da Grande Maringá.
Prazer é nosso. Conversei com Carlos Walter Martins Pedro. O Carlos é presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, também presidente da Incubadora de Tecnologia de Maringá. Falamos um pouco sobre o setor industrial, da cadeia de produção industrial. O Paraná é o quarto parque industrial do país, tem um potencial imenso na indústria, contudo existe um custo Brasil muito elevado e nós temos aí no país a necessidade de desenvolver mais tecnologia, mais inteligência para o setor industrial, agregar mais para que o produto brasileiro seja competitivo e tenha peso no mercado nacional e no mercado internacional.